Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Ouça só essa história que aconteceu em Santa Helena, no oeste do Paraná. Uma família estava velando um parente ontem, quando de repente desconfiou que alguma coisa poderia estar errada. Os parentes desconfiaram que o morto estava, na verdade, vivo e chamaram o pronto atendimento da cidade. Confira detalhes com a Lula Dias.
Uma família de Santa Helena, no oeste do Paraná, chamou o pronto atendimento do município para confirmar a morte de um parente que estava sendo velado. A família do homem de 44 anos chegou a interromper o velório depois que um aparelho registrou supostos batimentos cardíacos no corpo dele. O caso começou na noite da última terça-feira, quando ele passou mal e procurou o pronto atendimento de São José das Palmeiras, na região de Santa Helena. Duas horas depois, o homem morreu vítima de um infarto. Ele sofreu um infarto e teve a morte atestada na terça-feira. A morte foi confirmada pelo médico de plantão. Em seguida, o corpo foi liberado para o velório. Ontem pela manhã, os familiares estranharam a temperatura do corpo e chamaram um médico. O médico usou um aparelho que registrou 74 batimentos cardíacos por minuto, semelhante ao de uma pessoa viva. O médico pediu então aos familiares para que levassem o corpo para o pronto atendimento para avaliar melhor a situação. Novos exames foram feitos com o acompanhamento de um cardiologista e outro clínico. Eles constataram que o homem não tinha pulso e que ele realmente estava morto. Segundo o clínico Fernando Santin, que atendeu o caso, trata-se de uma atividade elétrica rara sem pulso, ou seja, mesmo depois de parar de bater, o coração continua emitindo ondas elétricas. Depois disso, o corpo foi levado de novo para o velório. O homem foi sepultado hoje de manhã. Lola Dias para o Paraná de hoje.
Que história maluca, né? Bom, você tem telefone pré-pago? Então toma cuidado. Muitas mensagens de texto que você pode estar recebendo da operadora, vindas às vezes com outros endereços, podem ser, na verdade, uma forma de roubar o seu dinheiro. Confira detalhes com a Cíntia Ribeiro.
A estudante Jussara Salgado optou por um plano pré-pago para o celular, temendo pagar uma conta de telefone alta que não é proporcional ao tempo que ela realmente precisa usar o telefone. O problema é que a opção que serviria para baratear o custo do celular se tornou uma dor de cabeça, já que a estudante universitária fica rapidamente sem crédito porque tem que pagar por serviços que não solicitou à operadora.
Do nada, eu aderi a promoções que eu não tinha aderido. E quando eu via, eu colocava um certo valor de recarga e eles descontavam um valor referente à promoção que eu não aderi.
Jussara Salgado reclama que a forma como essas ofertas são oferecidas por meio de mensagens instantâneas induzem o cliente ao erro.
A gente desbloqueia o celular e meio que aparecem umas mensagens instantâneas da Vivo, com ok e cancelar. E às vezes na pressa você acaba apertando ok, e esse ok você acaba aderindo a uma promoção. Isso eu acho uma prática errada e eu sinceramente não sei como e a quem recorrer por conta disso.
O advogado Rogério Rocha, especialista em direito do consumidor, lembra que esse é um transtorno comum entre os clientes de celulares pré-pago.
É uma prática extremamente pautada na má-fé. O consumidor às vezes aceita ou pelo menos aperta alguma tecla do telefone para que aquela mensagem não mais apareça e sem saber está contratando um serviço e tem descontado seus créditos.
Rogério Rocha recomenda que o cliente acompanhe o consumo dos seus créditos para verificar eventual cobrança indevida, que deve ser informada no site da Agência Nacional de Telecomunicações.
Ele pode, por exemplo, acessar o site da operadora e, a partir daí, pedir um extrato detalhado de seu consumo, de sua consumação. E, claro, entrar em contato com a operadora, formular uma reclamação, pegar o número de protocolo e aguardar que haja o estorno desses valores. E, claro, esses valores devem ser estornados em dobro, porque a cobrança é indevida.
Para Rogério Rocha, ainda que o prejuízo seja pequeno, o cliente deve recorrer à justiça para pedir reparação como forma de coibir práticas abusivas. De Brasília, Cíntia Ribeiro.
Eu já passei por esse tipo de situação e a própria operadora, depois de eu muito reclamar, me devolveu o saldo do telefone. Então, fique atento, acompanhe o seu saldo e, a partir deste acompanhamento, você pode ter certeza de que está usando o seu dinheiro para fazer ligações e não para pagar serviços que você nunca usou. No meio de tanta bandalheira com o dinheiro público, pelo menos uma boa notícia e uma atitude louvável. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não vão ter aumento no ano que vem. Eles decidiram ontem que não vão incluir reajuste nenhum de salários na proposta de orçamento para 2018. Daniele Soares.
Por 8-3, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu não inserir na proposta de orçamento para o ano que vem a previsão de aumento nos salários dos próprios ministros. A questão foi definida em uma sessão administrativa no início da noite de ontem. Se a proposta fosse aceita, os ganhos mensais dos integrantes da corte passariam de R$ 33.700 para R$ 39.200 e teriam efeito cascata nos salários do funcionalismo público, né? Já que os vencimentos dos ministros da corte são o valor máximo que pode ser pago no serviço público. Há duas semanas, representantes das entidades de classe dos juízes começaram a percorrer os gabinetes dos ministros do Supremo em busca de apoio para a inclusão desse reajuste de 16,8% na proposta orçamentária da Corte para o ano que vem. Mas, após o encontro com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, eles foram alertados que o aumento não seria colocado no orçamento por causa da crise econômica que o país passa e porque também não caberia no orçamento da Corte.
O presidente da Câmara dos Deputados garantiu que vai aprovar a reforma política até o final deste mês de agosto. Preste atenção, a reforma tem algumas mudanças que vão mudar completamente a nossa forma de escolher principalmente deputados federais e estaduais e os vereadores. Confira com Marquesan Araújo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, garantiu nesta terça-feira que a Casa vai votar e aprovar uma reforma política ainda neste mês. O assunto é tratado como prioridade, já que qualquer mudança no sistema político eleitoral precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 7 de outubro, para que assim tenha validade já nas eleições de 2018.
Ela é uma das reformas que colaboram com a mudança que o Brasil precisa, mudança que pode reaproximar o eleitor, a sociedade da política brasileira, da democracia brasileira, e nós vamos avançar sim.
Entre as mudanças que estão sendo discutidas está a chamada cláusula de desempenho. De acordo com a proposta, só terão direito ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão os partidos que alcançarem pelo menos 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara, em pelo menos 14 estados. Além disso, as mudanças nas regras eleitorais também atingiriam o financiamento das campanhas e o sistema para a eleição dos candidatos. A reunião da Comissão da Reforma Política, que estava prevista para esta terça, acabou sendo adiada para que os partidos discutissem o tema. A previsão é de que o colegiado volte a se reunir já nesta quarta-feira. Reportagem João Paulo Machado.
Só para tentar explicar um pouquinho, uma das principais mudanças que deve começar a valer a partir de 2022 é o que os deputados estão chamando de distritão. Pelo texto aprovado nessa comissão, a partir de 2022, o sistema para eleição legislativa, ou seja, para escolher vereadores, deputados estaduais, deputados federais, vai ser distrital misto. Metade dos deputados estaduais, federais e vereadores, vai ser eleita pelo sistema de listas. Cada partido vai dar uma lista com os seus candidatos. E você vota na lista do partido. Isso é uma forma de vincular ainda mais os candidatos aos partidos e da cobrança passar a ser feita aos partidos eleitorais que têm o monopólio da representação. Você não pode ser um candidato isolado, você tem que se vincular a um partido. Esta é a ideia da mudança. A outra metade vai ser escolhida por voto majoritário distrital. Ou seja, você vai ter um grupo de candidatos no seu distrito. Os municípios e estados vão ser divididos em distritos, em regiões. E aí cada partido, nestas regiões, tem um candidato. Você vota neste candidato. Então eu sou do bairro X. Lá tem candidatos de todos os partidos. Eu escolho aquele candidato de minha preferência. E aí, o mais votado dentre esses candidatos vira o vereador daquele distrito. Isso funciona nos países desenvolvidos. A gente espera que funcione aqui também. Hora do intervalo e vamos falar sobre o preço dos alimentos, que até aqui baixou a inflação, mas a partir deste mês de agosto pode pesar no bolso do consumidor.
Paraná de hoje volta já.